A BYD está com ofertas para você levar um elétrico ou híbrido novinho para a sua garagem. Vá a uma concessionária e faça um test drive. BYD, construa seus sonhos.
Fala aí, galera! Começando mais uma edição do Café e Bola, o podcast que é bem legal, mas nunca conseguiu o índice olímpico. Estamos de volta depois da pausa olímpica. Já o cafezinho com Escobar no Globo Esporte, na boa Rede Globo, essa emissora que tanto admiramos, volta no dia 24, a popular terça que vem. A gente vai começar falando logo da Série B, mas não... Nós vamos falar ainda de Vasco e Botafogo, e sim do Fluminense, que está doidinho para fazer companhia para os dois queridos co-irmãos. O Tricolor levou de 4 na quarta rodada seguida e está só 2 pontinhos da zona do cheirinho de enxofre. A chance agora é reverter na Libertadores, eliminando o abalado Barcelona. Sim, a saída de Messi abalou também todos os Barcelonas do mundo, mesmo os que não são aquele Barcelona de Barcelona mesmo. E Vasco e Botafogo, hein? Bom, estes, ambos os dois, com 28 pontos a 5 do líder Coritiba e apenas 2 do G4, que é o que interessa. Ambos os dois também estão iguais a homem casado e sério. Só conseguem bons resultados em casa. Fora, lembram muito o comediante Nego Di, não conseguem fazer uma graça sequer. Já o Mengão continua no melhor estilo Isaquias Queiroz atropelando geral. O time lembra aquele jovem em grande fase, a goleada toda hora, né? Ontem não rolou goleada, mas no duelo entre os campeões de brasileiros de 1987, deu o campeão brasileiro de 1987. E quem perdeu? O também campeão brasileiro de 1987. Agora o Flamengo encara o Olímpia pelas quartas de final da Libertadores, numa classificação que está muito bem encaminhada, tipo filha de milionário, né? Bom, é isso, amigos. Como cantaria Roberto Carlos, o Café e Bola voltou. Voltou para ficar, porque aqui é o seu lugar. Solta a vinheta aí, gaiteiro. Vamos então aos destaques deste Café e Bola. Eu vou começar por você, querido Vaguinho, destaque do Vasco.
Fala, Escobar, galera ligada no Café e Bola. O destaque do Vasco é: tô bem em casa e nulo fora.
E nulo fora, quem nunca, quem não passa por isso? Lopes Maravilha, qual o destaque do Botafogo?
Maravilha, maravilha, fala galera ligada no Café e Bola. É o seguinte, ó, meu irmão, foi só chegar o filho do fim, o nosso Emerson Moreira, e as coisas mudaram, e se iniciou uma nova era. Galho Fogão!
Filho do fim, Emerson Moreira. Alexandre Tavares, qual é o destaque do Flamengo?
Boa tarde, galera do Mengão. Boa tarde, Escobar. O destaque do Flamengo é aquela monotonia de sempre, né? Vencendo, próximos aos líderes.
É, depois eu vou querer saber de você sobre isso, porque eu imagino que seja bem sem graça mesmo. Toda hora ganha, ganha, ganha. Vamos conversar melhor sobre isso. E, Tony Platão, o destaque do Fluminense.
Ô, meus queridos e minhas queridas, eu me lembrei disso outro dia. Ouve só. Cara, a gente tem um embate quinta-feira, a atenção de todo mundo está em quinta-feira, mas o Campeonato Brasileiro está preocupante. Poderia ter sido pior, poderia ter sido de zero e em casa, né?
É verdade, em casa, o Tony Platão, que está para lá de uma roquete, fazendo parte aqui do nosso time.
Piadas internas! Piadas internas!
Sem graça ainda por cima.
Piadas internas.
Nosso ouvinte que corra atrás para ver o que é essa piada aí. Então vamos começar aqui o nosso Café e Bola. Vou começar por você, Alexandre Tavares, porque, afinal de contas, é a minha maior curiosidade. Porque eu imagino que hoje torcer para o Flamengo é igual jogar videogame no modo mais fácil. Não tem graça nenhuma. Tu sabe que vai meter 5, vai jogar com o América contra o Barcelona e vai ganhar de 5. É mais ou menos assim que hoje o torcedor do Flamengo se sente, Tavares. Mais uma vitória decepcionante, porque não foi goleada, né?
Escobar, a situação é essa do flamenguista, essa monotonia de sempre, né? Sempre vencendo. Tivemos ali um tropeço diante do portentoso Internacional, que deu...
Tremendo tropeço.
Belo tropeço.
Mas isso acontece. Ano passado nós perdemos de 5. Perdemos de 5. Às vezes você está jogando videogame ali naquele... Eu prefiro o PES, o Pro Evolution Soccer.
Eu também.
Eu também.
Tem gente que gosta do FIFA, mas eu gosto do Pro Evolution lá, do PES. Então, tem dias que você está jogando online lá, pinta o moleque, você perde de 10 a 0 do moleque, o moleque fica te zoando. Mas não, o Flamengo foi apenas um xiste, apenas um tropecinho ali diante do Internacional, que deu 6 chutes a gol, fez 4. E o Flamengo perdeu, vai, mas perdeu muito gol naquele jogo. Aliás, isso é um detalhe que o Flamengo tem, né? Faz muito gol, é o ataque mais positivo ao lado do Palmeiras e uma das defesas mais positivas do campeonato, mas perde muito gol, né, cara? Se tivesse feito metade dos gols perdeu durante esse campeonato aí, estaria com um recorde ibero-americano de gols no mesmo campeonato.
Tavares, meu querido.
Sim.
Vou fazer uma pergunta para você a respeito de videogame. Eu também tenho essa dúvida. Nós, um pouco mais cascudos, quando a gente vai jogar o futebol real, os moleques se sobressaem a nós outros.
Porque no videogame... Tem que bater neles.
Exatamente. Tem que agredi-los.
É do jogo.
E por que no videogame isso também acontece? É lamentável. Eles são jovens. E mesmo no videogame, que não é o futebol real, eles também passam por cima da gente. Isso é lamentável.
Não, e você jogar online ainda é pior, Vaguinho, porque o cara, você não tem nem condição de dar um cascudo no moleque desse.
É verdade, é aflitivo, né?
Eu não sei se você jogar o Pro Evolution com aquele fonezinho, o cara ainda te sacaneia, ainda fica gritando.
Ele te humilha, é verdade, ele te humilha.
Ele humilha vocês também.
Vocês estão falando do telejogo?
Não, o telejogo
já passou bastante, não.
Na verdade, telejogo não, Tony.
É, futebol do videogame. Agora, voltando a falar de Flamengo.
Vamos falar do Flamengo.
Me preocupa muito a situação de Pedro. Me pareceu um pouco cabisbaixo. Teve um gol anulado por um queixo, né? Ali na traçaram ali, o queixo dele estava na frente e acabou anulando o gol do Pedro.
Se fosse o Tavares, não estava impedido.
Não, exatamente. Tem queixo.
Igual a mim, mas também. Poderia
ser impedido por outra coisa que é grande minha, né? Que fica na frente ali. Que só...
A barriga.
Você não acha que Pedro parece um pouco cabisbaixo, Tavares? Muito. Ele que não foi para a seleção porque o Flamengo não deixou. A seleção acabou ganhando medalha de ouro. Ele poderia ser um medalhista olímpico de ouro.
Poderia, inclusive a vaga é do garoto que foi convocado agora para a seleção principal, né? A vaga seria dele, né? No ataque da seleção olímpica ali, o garoto, como é o nome dele?
Matheus Cunha,
exatamente.
Isso é verdade, prejudicou ele além da...
Lamentável, o Flamengo não deixou o Pedro ganhar a medalha olímpica.
Eu faço aqui. Mandou o Pedro negar o Fluminense 3 vezes, entrou pelo cano.
Mais ou menos aqui, como se, por exemplo, convocassem o Escobar. Já fizemos alguns eventos, né, Escobar?
Sim, eventos.
E aí convocasse o, por exemplo, o Alex Escobar, que está aqui no Bom Café e Bola, para fazer um evento, por exemplo, em Cancún. Vai ganhar um dinheiro maneiro.
Um dinheiro forte.
Olha só, dona Rede Globo, eu não posso porque eu vou ter agora um Cancún, um evento sensacional, vou ganhar um dinheiro maneiro, vou ficar lá uma semana. Então, uma semana eu não vou apresentar o Globo Esporte. Pode ser? Não pode, não. Porra, mas Rede Globo, eu tenho troço, vou lá pra Cancún, vou pegar um pessoal. Não, pegar um pessoal, não. Pô, vou lá fazer um evento maneiro, praias, curtir, drinks. Não pode, porque você é pago pela Rede Globo, então você vai fazer aqui.
Eu entenderia o trabalho perfeitamente, aqui na Globo, no Globo.
E claro,
mas entenderia o posicionamento da empresa perfeitamente.
É lógico, Pedro, mas tem que isso... também. Para de palhaçada, o Pedro tem que jogar, porra. Ele
mas
é funcionário
isso...
do Flamengo,
porra. Futebol é outra coisa.
Diferente do Escobar, o Pedro pode se queixar. O Escobar não pode se queixar.
Eu não posso, eu não tenho.
Nem eu. Eu também
mas o Pedro pode se queixar e ficar triste com isso.
O Flamengo poderia, toda criança tem um sonho de ser medalhista olímpico. O sonho dele era jogar no Flamengo, já tem um sonho dele, já tá jogando no Flamengo.
Toda criança sonha ser medalhista.
Não é?
É verdade, ué. Só perguntar, verdade, vou descer aqui e vou perguntar. As crianças vão
dizer:
sim, sim,
o Flamengo poderia passar na Viscondinha Uma ali no centro do Rio e comprar uma medalha pro Pedro, pelo menos. Tem várias lojas de esportes ali, dá uma medalha para ele, pelo menos.
É verdade.
Também. Ô, Tavares, agora falando de reforços, o Flamengo, além de atropelar todo mundo, não para de se reforçar.
Isso.
Não para. Eu queria que você falasse da contratação de Kennedy. Que, além de tocar sax, perambulou por vários times da Europa, sem muito sucesso por nenhum deles, diga-se de passagem. E a possível contratação de não só uma Andréia, mas de Andréas Pereira. Jogador que está lá na
As irmãs Pereira.
As irmãs Pereira que ser contratadas também.
Jogador belga, né? Jogador belga, nasceu na Bélgica, fez as divisões de base lá na Bélgica, na Europa, né?
Na Bélgica, olha aí.
O Andréas tem cidadania brasileira, mas é jogador belga. Pode vir pro Flamengo aí o Andréas. E veio o Kennedy. O problema do Kennedy não é no Brasil, não é na Europa. O problema do Kennedy é andar de carro aberto ali nos Estados Unidos. Isso aí é perigoso pro Kennedy. É muito perigoso, porque os Estados Unidos perdem a cabeça muito fácil. Então, o problema do Kennedy aqui no Flamengo, não sei se é a posição também correta, que é aquela posição carente do Flamengo, não, mas deve vir para somar. O Kennedy, por exemplo, joga na meia atacante, não é isso, Tony Platão? Jogou lá no Fluminense?
Olha, a contratação do Kennedy, na verdade, a gente tem que chamar psicólogos para explicar isso. Gerson, Kennedy, todos esses que eles estão contratando. É um problema psicológico do Flamengo que eu entendo. Eu entendo. Não, mas o Kennedy compra. É atacante. Atacante de lado.
Mas Tavares...
Sim, joga de lado.
Ele joga de lado, velho. Ele fica de perfil.
É atacante de lado, ele joga
assim. Gente, eu e o Lopes, por exemplo, não podemos jogar de lado.
Não pode.
Vamos estar sempre impedidos, né?
Eu estou no grupo atualmente.
Mas, ô, Tavares, eu vi, por exemplo, um jogo de... Você sabe que eu vejo muito futebol, né?
Você é uma enciclopédia.
Eu vi o Kennedy jogando pelo Getafe. De lateral esquerdo.
Jesus!
Eu falei no programa hoje, falei exatamente sobre essa possibilidade. Que ninguém falou, tá maluco, meia, nunca jogou de lateral. E aí um dos
joga atacante.
Jogou pela lateral, ele tem essa possibilidade de jogar pela lateral. Essa aí seria uma beleza pro Flamengo.
Peladeiro,
tá muito bem de lateral.
O grande momento do Kennedy foi quando ele pegou o Marilyn Monroe. Foi o grande momento da carreira do Kennedy.
Esse foi outro.
Kennedy. Foi outro? Não. Não foi esse, não.
Esse foi o que joga no Fluminense. John Kennedy.
Então você aprova essa contratação, Otávio? Você aprova então? Ele jogar de lateral e tal.
Não é uma contratação que vai despender muito dinheiro do Flamengo, vai ser um empréstimo, né? Os dois vão ser emprestados para o Flamengo. O Flamengo vai pagar os salários, inclusive uma parte do salário só do lado do Andréas Pereira.
Vai pagar só de uma Andréia.
Isso, de uma só. Outra Andréia quem paga.
Vai pagar.
E o Flamengo investindo na J-League lá, na Indy League, na English League, sei lá
como é. Premier League,
exatamente. Premier contratando League. Jogadores da Europa. E a tendência mesmo, o Flamengo está inclusive fazendo um time, vai comprar, vai ser bancado por algum investidor, vai fazer uma filial do Flamengo lá em Portugal, inclusive para internacionalizar mais ainda do que já é internacionalizado. Porque lá fora todo mundo conhece o Flamengo, né? Ninguém conhece o Fluminense. Fluminense chegar ali em Itaipava, Juiz de Fora ali.
Que agressão, tá...
Foi o que o levantador de voo da seleção americana de vôlei disse.
Tá certo. Então o Flamengo já é internacionalizado, mas eles vão tentar internacionalizar mais ainda essa marca do Flamengo, que é comprar fazer uma filial do Flamengo na Europa. Olha que beleza.
Já não basta estragar o Brasil, vai estragar a Europa.
Mais uma coisa que o Fluminense. O Fluminense já fez antes também. De passagem.
Com o Samorim, né?
Deu certíssimo. A gente viu.
E o seu, vamos ver no que vai dar.
É completamente diferente. É uma estrutura, time. A gente não vai emprestar jogadores para um time da Suíça.
O Fluminense apostou no campeonato da Eslováquia e quem poderia imaginar que não fosse dar certo?
Pois é, porra.
Nem poderia imaginar. Mas vamos seguir aqui. É um absurdo, né? Vamos seguir aqui com o Café e Bola? Eu quero conversar com você, Lopes Maravilha.
Pode falar.
Mas o Botafogo embalou na Série
B. É, Piscite, é
isso que a gente tem que dizer aqui. Essa é a grande verdade. E não estamos vendo a imprensa falar isso.
Tá bom.
O Botafogo embalou na Série B. É, tá bom assim, né? E não chegou ainda no G4 porque estava muito ruim. Mas agora, o Enderson Moreira no comando.
Filho do fim.
Jogando bola, o Carli voltando. O Botafogo ganhou, fez mais uma vítima ontem no Brasil de Pelotas, querido.
É verdade, eu até fico emocionado com essas palavras, mas eu prefiro que a imprensa deixe o Botafogo quieto lá, a gente trabalhando seriamente, sem oba-oba. Porque daqui a pouco o mundo europeu vem aqui buscar nossos craques. Por exemplo, uma saiu a convocação do Tite aí, né? Tite. Aí as pessoas falam assim: ah, treinador, você é burro, teimoso. Eles ficam chateados. Mas uma seleção brasileira hoje que não tem Xai e Oyama não é uma seleção brasileira.
Quem?
Xai e Oyama, o maior volante desde Carlos Roberto, a bexiga do Botafogo. Então não há. Oyama.
Oyama é bom jogador, Lopes.
Não. Bom.
O Lopes.
Bom é o Café e Bola. Esse é bom. Lopes. O Oyama é extraordinário, fantástico, colossal.
Eu ouvi o André Lopes. André Lopes Maravilha, grande comentarista do Café e Bola, falou que esse Oyama aí, quando chegou, ele falou que era um Rodrigo Lindoso de olho puxadinho.
Jamais falaria isso. Inclusive, eu falei: esse é o japonês que presta. O outro que foi embora, covarde. Não presta, o covardão, Lopes. São fora.
O Honda. Vamos dar nomes, Lopes
Maravilha. Honda. Yamaha, Honda, pode escolher aí.
Nós fazemos aqui um jornalismo coragem.
Coragem.
Falou uma coisa que me deixou curioso. Você disse que daqui a pouco chega o mundo europeu. É uma loja que vai patrocinar o Botafogo? O mundo europeu?
Tem o mundo verde. O mundo verde.
Tavares, anuncia as promoções do mundo europeu. Faz a vinheta da loja Mundo Europeu aí.
Café e Bola, apoio mundo europeu.
Atenção então, para as ofertas.
Aqui, então, hoje, uma seleção brasileira sem Xai, sem Oyama, minimamente, uma seleção brasileira da Argentina sem o Carli, que voltou e voltou muito bem, diga-se de passagem, não é uma seleção brasileira da Argentina e nem uma seleção brasileira do Brasil que a gente respeite, porque são hoje os dois melhores jogadores brasileiros em atividades aqui no Brasil.
Mas desfalca o Botafogo, não é melhor não chamar, Lopes?
Essa é uma grande verdade, Vagui, por isso que eu falo. Deixa a imprensa fora do foco, gente, tirando o foco do Botafogo. Deixa a gente trabalhar, porque senão acontece isso, entende?
Pode falar. Lopes, eu queria que você, querido, nos dissesse, segundo sua visão, torcedor do Botafogo.
Muito ruim, predicada por óculos.
Tá de óculos, inclusive.
Óculos de camelô, inclusive.
Olha aí, tem toda a pinta de ser de camelô mesmo.
Não é, dos melhores. Mas o que mudou no Botafogo com a chegada de Enderson Moreira? A curiosidade que eu tenho, Lopes, de ouvir a sua opinião sobre isso.
Claro.
E a segunda é, não está na hora, Lopes, considerando que estamos falando de um super-herói de outra galáxia, do He-Man, ter mais chances na equipe titular do Botafogo?
Então, eu acho assim, é difícil, né? Por exemplo, o que mudou o Enderson? O Enderson minimamente organizou o time do Botafogo. Minimamente. Hoje você vê o Botafogo com um espírito diferente, com uma organização tática bacana, você vê dobra de marcação que não tinha, você vê triangulações no ataque que também não tinha, você vê os caras que jogam nos lados do campo voltando para marcar que não tinha, mas isso é um assunto para o Redação Esporte TV.
O que o Botafogo tinha?
Não tinha nada, tinha o Chamusca lá. Coitado do Xamu, o Batoré lá, esperando com voltarem as gravações da Praça Nossa.
Mas o senhor falou que estava chamuscado no começo. O senhor falou nesse bom podcast.
Era empolgado.
Aqui, o Vaguinho, amigos, a gente está aqui o quê? Para enganar a nossa audiência. É só isso. A minha função aqui é enganar e levantar o astral. Que é o que o Xai, por exemplo, faz hoje com o time do Botafogo. O Escobar conhece bem o Xai. Quem sou eu para falar? Eu conheço o Xai desde garoto, jogou no América e tal. O Xai, a grande realidade é o seguinte: ele, quando tá jogando, além de tecnicamente ele ser muito bom, ele, cara, contagia. E a gente cansa de ver isso aí. Tem jogadores que contagiam os seus elementos.
os seus elementos. E ainda é bom ator, cara.
Os seus colegas
você,
ali, seus
você amigos. Conta, de... Você contagia seu elemento? Você anda contagiando seu elemento?
Não, muito tempo.
Ultimamente,
tinha mais tempo que anos 80. Aí a gente contagiada, né, cara? Infelizmente. Podia ter menos gente contagiada.
Podia ter menos gente.
O único último né? contágio do meu elemento foi nos anos 80. Aí, tomei umas injeções doídas no braço, mas graças a Deus fiquei bom.
Injeções. Antes de você responder sobre o He-Man, o Chay foi o Anderson Moreira que botou ele no meio?
Não, não, o Chamusca já estava ensaiando isso aí.
Esse, para mim, foi o grande lance do Chay.
Mas não, mas fora isso, o cara conseguiu botar o Botafogo, por exemplo, o Botafogo parou de tomar gols. Tinha um vácuo ali na entrada da área, aliás, hoje, para mim, o meio-campo do Botafogo tem que ter o Oyama de titular, e o resto ele resolve lá. O Oyama tem que ser titular, e ele voltou de contusão, não estava jogando titular. Mas... O Ederson, individualmente, fez alguns jogadores crescerem. O Marco Antônio cresceu, o Diego Gonçalves também cresceu. E o Chay virou esse fenômeno que hoje, volto a dizer aqui, é o maior jogador brasileiro em atividade aqui no Brasil. Junto com
o Chay Fenômeno, agora é o nome dele?
Chaynômeno, Chaynômeno. É isso aí, PC da Potrana. E o He-Man que você tanto perguntou.
Quero muito saber.
Cara, é difícil você mexer num time que tem veio de 4 vitórias seguidas, aí perdeu uma e abriu agora uma nova série de invencibilidade. É muito difícil. Acho que o He-Man vai ter que suar um litro para ser muito simpático aqui e educado. Mas
isso
vai ter que
tudo
suar
só
um litro.
Porque ganhou o lanterna do campeonato, é isso?
Pô, mas o Botafogo vinha perdendo, Tavares! Você não, fica uma, maluco, porra!
Perdeu
antes,
uma.
Antes do filho do fim, porra! Tava perdendo tudo antes do filho do fim! Quando o filho do fim chegou, o Anderson Moreira, as coisas mudaram! E eu voltei a sorrir, gente!
E ele chegou boladão, ele foi expulso logo no primeiro turno, caramba, parecia que ia dar tudo errado.
Eu achei demais, mas eu não posso nem reclamar do professor, que ele está fazendo um excelente trabalho.
Professor, é sinistro, todo mundo.
Professor. De fato, um grande trabalho de Anderson Moreira. Boa sorte, viu, Lopes, para o Botafogo.
Obrigado.
Todos nós aqui estamos torcendo.
Eu mentira, então nada.
Eu não tô torcendo, pô.
E também não quero torcida, não, hein?
No caso do Tony, não tá nem aí, né?
O Tony vai dar uma olhadinha aí.
Ficar esperto aí. Sim, eu torci pra não cair. Eu tenho uma visão contrária da mulambice geral.
Não, mas ele
então,
já caiu.
Então tem que... Eu sou a favor do futebol do Rio de Janeiro.
Ele já caiu.
Então,
tem que fortalecer aqui. A gente vive aqui, o baixo astral é muito grande. Só as forças do mal, só Darth Vader. Darth Vader por todos os lados.
As Olimpíadas despertaram.
Olimpíadas de Tóquio despertando cedo pra canudo. Porque você tinha que acordar cedo pra ver, cara. E aí é um monte de
cochilando
no sofá. Aí você ficava o dia inteiro entregue às baratas, né? Pra ser simpático e educado.
E deixo aqui minha pergunta. Por que se tem ping-pong e não tem totó na Olimpíada? Isso me revolta
sinuca.
Há algumas décadas.
Sinuca, uma boa sinuca.
Fala aí.
Escobar, só para o seguinte, você que é um cara olímpico, você tem essa moral...
Cara olímpico é fogo,
hein?
É um cacófago perigoso.
Por favor, bota lá, escalada é coisa de casa de festa. Pô, não pode ser esporte olímpico. Isso aí só falta ter piscina de bolinha também, pô.
Vem com a Débora Coker mandar uns bailarinos lá pra subir aquela parede rapidinho.
O pior está por vir. Vem aí o break.
Break.
Aí.
É verdade. Pô, e surf tinham que levar sempre no Havaí, né, cara? Porque não dá pra ficar à mercê da falta de onda, cara.
Mas teve onda no final. Na final tava cheio de onda. Mar feio pra caramba.
Aí eu tava dormindo.
Escuro. Feio, rapaz.
É uma praia feia também, né?
Praia feia. O Tony aprendeu com o pessoal do skate, que a gente fica nesse negócio de despertando o melhor de nós, e a gente tava torcendo para as crianças caírem do skate lá, né? para poder a nossa fadinha ganhar.
Para Simone Biles, não, também não concorre. Ah, fica na tatuete. Deixa ela fora.
Deixa ela. Que fica aqui, que fique aqui entre a gente, né? Ela tá depressiva. Que bom! Opa!
Isso não é legal.
Não, lógico, obviamente. Jamais pensaria isso.
Ei, Vaguinho, falava logo assim: é melhor não competir. É melhor não competir.
Eu prometo que eu já vou voltar pro futebol aqui, mas esse negócio da Simone Biles, realmente, eu conversando com a Daiane dos Santos, ela me falou um negócio que é sério mesmo. Ela falou: cara, imagina você não tá bem de cabeça, não tá seguro, e dá essas piruetas no ar e tal, mortal, não sei o quê. Cara, é perigosíssimo mesmo. A pessoa pode ter um acidente seríssimo, né?
Tem
uma cabeça muito boa.
Você ligado no bom Café e Bola, fica a lição que é o seguinte: para dar umas cambalhotas, você precisa estar bem.
Isso.
Aliás, sempre traz o adultério pro assunto.
Não, então, aliás.
Que é isso? Nada a ver, Tom.
Aliás, Escobar. Queria falar desse início de texto muito bom aí, que você leu no início do nosso podcast aqui, muito bom. Sim. Mas ali há um erro gravíssimo, que inclusive pode se virar contra nós, casados há muitos anos. Que diz aí, só joga bem quando tá dentro de casa, que é uma grande farsa, né? Porque dentro de casa, você faz só dois toques ali, mantendo o resultado e tal.
Ganha os três pontos.
Exatamente, quando complica muito e tal, você arruma um empatezinho, 0-0 ali, mas mantendo a torcida feliz e tal. Porra, em casa, você nem joga.
Vamos falar então de Fluminense, Tony Platão?
É necessário.
Tony Platão, então, a sua presença, o torcedor do Fluminense, ele espera, está esperando pacientemente, pode ser que ele pode adiantar, né, e chegar logo em você, mas, eu espero que não tenha feito isso, mas o Tony Platão, o Fluminense, cara, no brasileiro, tá ruim, tá bom não, tá dois pontos acima da zona de rebaixamento,
um jogo a menos,
um jogo a menos, importante.
Um jogo a menos é bem da verdade.
É contra
mais perto do Botafogo, né? Tá mais perto do Botafogo.
Olha, o campeonato brasileiro, o Fluminense tá péssimo, não tô falando nada ao contrário disso, mas a meiuca ali tá muito embolada. O Fluminense, se tivesse ganho ontem, ele iria para o oitavo lugar com um jogo a menos.
Mas não ganhou.
Então ainda está muito embolado. E o que mais interessa é que, por exemplo, eu acho que o placar ontem foi muito mentiroso. O Fluminense ontem não jogou mal. Feito jogou alguns jogos. O jogo da Libertadores, o Fluminense vinha... No primeiro tempo foi muito ruim. No segundo tempo, o Fluminense já abriu o jogo ganhando. O Fluminense vinha muito bem, tomou um gol bobo. E o time completamente, eu já disse isso aqui, apavora quando toma um gol. Não tem uma estrutura ali, não segura. Parece que um gol é um pecado horroroso, mortal. Tomar gol faz parte do jogo. O time tem que encarar isso, mas naturalmente seguindo a sua toada. E o time abala. Quando o Fluminense foi para a última rodada da fase de grupos contra o River lá, o Fluminense estava mais desclassificado do que agora. Na cabeça de todo mundo.
É verdade, isso é uma grande verdade.
Na cabeça.
Mais ou menos.
Esse gol do Fred, de pênalti.
Mais ou menos, hein, Tony?
Me lembrou muito o gol do Magrão contra o Figueirense, fazendo 1-1. O gol do Tuta contra o Volta Redonda, num jogo que a gente estava perdendo de 4-2, virou 4-3. Depois fomos campeões. Então a verdade é que o Fluminense é feito desse tipo de vitória, desse tipo de conquista.
Está vivíssimo.
Agora, no Campeonato Brasileiro, tem que arrumar a casa ali. Tá difícil ali. O time tá tomando muito gol bobo. Empatar os 38 do segundo tempo contra o Inter, que vinha de uma goleada de 4-0. Na casa deles. E tomar dois gols aos 47 e 49 dá vontade de bater nos meninos, mas hoje não se bate mais nos meninos.
Não, você não se
acabou usa isso, mais. Graças a Deus.
Ô, Tony Platão, eu tenho uma dúvida. Então, esse programa, não sei se você já viu o Globo Esporte, ele fez uma reportagem lá abordando se o Fred e o Nenê podem jogar juntos. E eu fiquei pensando, vendo aqui, será que esse é mesmo o grande problema do Fluminense? Será que não tem outras coisas para resolver ali?
Eu acho que o principal problema do Fluminense, se você reparar, eu já vinha prevendo isso entre amigos, entre colegas, que o ano inteiro o Nenê e o menino lá, o Casares, iam ficar revezando. Ia entrar um, ia fazer um jogo bom, aí o outro ia ser titular, no jogo seguinte ia fazer um primeiro tempo ruim, que ia entrar o outro, ia jogar bem, E se você reparar, eles estão nesse revezamento aí há um tempão. Agora parece que vai chegar o tal do John Arias, né? Pro time com Arias jogar como ópera, jogar por música. A gente precisa de um meio-campo ali.
Esse Arias que é da família Stark, né? Da família Stark.
Stark Arias. Arias Stark. É. Então, na verdade, eu acho que tá complicado essa irregularidade do Nenê e do Casares ali. O Frederico, na minha opinião, eu já digo isso muito claramente, o Fred deveria estar jogando agora só Libertadores, mais nada. O Fred é um cracaço.
Mas aí ele só tem mais um jogo, Tony.
Isso é o que você está dizendo, né,
Zantal, Fred?
Não perde ritmo, não, Tony.
Você lembra do Cabanhas? Parece que esse time agora, o Olímpia, vem com barracas para cá. Então abra seu olho, que eu me lembro muito bem você naquela noite de Cabanhas.
Cabanhas e barracas.
Era outro time.
Vaguinha agarrado numa grade de obra do metrô em Ipanema, assim, sem querer olhar para a televisão.
Emocionado,
orando.
Era outro time, era outra fase. Agora só.
Era outro time, outra fase, mas é o mesmo jogo. Um jogo cruel e ingrato, como se provou essa vitória do Inter, que é o futebol. Um jogo mau. O jogo é mau. A bola pune, o outro
diz lá que
a bola pune, porque o jogo é mau.
Olímpia nos tires das trevas. Olímpia nos tires das trevas. Olímpia nos tires das trevas.
Foi difícil falar isso.
Isso é complicado.
Olímpia nos tires das trevas.
Vai aproveitando enquanto dá pra manifestar ele. Que tá brabo o negócio, tá feio. Aliás, pô, o negócio de
afirmação.
Nossa, acabou com o
dia. Não, nem comenta
aí. Acabou com o dia, né?
Cabu, vocês falaram em Cancún, na minha cabeça veio imediatamente Cabu.
Cabu, né? Coisa horrorosa. Mas vamos lá, gente, seguindo aqui. Tony Platão, tenho duas dúvidas a tirar com você. Primeiro, o que você achou
da escalação? Eu tirarei as.
O que você achou da escalação de Paulo Henrique Ganso ontem contra o Internacional? E a segunda questão, eu tô jogando é pimenta na parada mesmo aqui.
Opa!
Meu, o negócio pega fogo mesmo. E outra coisa que eu queria saber de você, Tony Platão, esse Marcos Felipe é um grande goleiro, porque todo grande time começa por um grande goleiro, Tony.
Oh, que frase ótima, hein?
Vai pegar
isso, aí.
Pensando, são perguntas profundas. Olha, eu digo o seguinte, eu acho o Marcos Felipe um ótimo goleiro. Acho ele um ótimo goleiro, é garoto. Tá começando, é o primeiro ano de titular nele num campeonato profissional.
Falhou contra o Barcelona, Tony Platão? Falhou?
Você, Escobar, temos dois arqueiros aqui, Escobar e Alexandre Tavares.
Fala aí.
Eu sou.
Eu acho que era uma bola defensável. Agora, o cabrunco, como diz Lopes Maravilha, veio de trás, voou lá em cima, tal qual aquele sujeito pulando com vara, sem vara, com seja o que for, deu-lhe uma testada para o chão, forte, onde a bola bateu numa grama molhada
e pegou falhou, velocidade. Tony. Eu não acho.
Entregou.
Eu acho que era uma bola defensável.
Eu acho que
mas não chega frango jamais.
Não.
E até pra falha, eu acho uma forçação de barra. O que me irrita é que perturbaram tanto a cabeça do menino que ele nem sequer acertava o lado de agarrar o pênalti. Ele acertou o lado e ficou tão emocionado que esqueceu de agarrar a bola.
Esqueceu de agarrar a bola.
Eu acho que o pênalti foi mais falha de defesa dele, de fundamento de goleiro. Vocês são goleiro, podem me confirmar ou não.
Porque existe, sim, falha de goleiro em pênalti.
Existe frango.
As pessoas dizem que não, mas existe, sim.
Mas não foi o caso, não.
No gol, tinha uma bola dificílima.
Pra mim,
ele poderia fazer um defesa. Tanto que se ele faz aquela defesa, ia estar todo mundo, mais uma defesa de Gordon Banks. Mas todo mundo estaria falando isso, eu acho.
Paulo Henrique Ganso.
Ganso, um amigo meu muito maldoso, uma língua ferina, quando eu falei, porra, o Fluminense mudou, vai vir de 4-4-2. Ele falou, não, vem de 4-3-0-2. Isso já diz
maldoso,
muito.
Maldoso, muito maldoso.
Uma corda coração, cruel, um amigo
nosso. Que coração duro, hein?
Jornalista. Não fui eu, não. E eu acho que o Ganso, a paciência da torcida com ele está totalmente esgotada.
Acabou.
E esse jogo, mais uma vez, ele esgotou de vez a paciência da torcida. Aí não tem jeito, né? Não tem jeito, eu não sei mais o que fazer. E eu, assim como o Lopes, sou uma pessoa que venho aqui também para trazer ânimo, esperança,
alegria,
conforto em tempos tão difíceis.
Show, baixo astral.
Tempos tão difíceis e complicado, a gente tenta trazer uma alegria, uma felicidade, trazer a
forma
de ver o futebol, sem essa coisa de conquista.
É.
O mundo tem que parar de conquista, de ambição.
Tá,
o ser humano tem que partir para a era de Aquários. É, mas isso. Tá difícil com o Ganso.
Eu não assisto mais Vikings, Game of Thrones. Eu não assisto mais. Eu estou cansado de conquistas, cara. Essas coisas de conquistas só dá problema. As pessoas brigam e matam e morrem.
Você não joga mais
o agora, gente. O que importa é o momento, é o agora. É a felicidade daquele gol. Não importa se depois você tomou 7. Viva a felicidade daquele gol.
Mas nunca
isso
vai ter...
pode te alimentar. Pô, desculpa.
Nunca ter todo mundo satisfeito. A gente fala da era de aquários, pergunta pro peixe o que ele acha da era de aquários.
É verdade.
Ele está sendo um pouco preso, né?
Preso.
É verdade.
Está melhor preso do que no anzol, cara.
No anzol é brabo, é. Não, não é melhor preso. Melhor preso alimentadinho.
Não, é melhor a morte do que a prisão, Tavares.
O Paulo Henrique ali. O Tony Platão, pra gente terminar, Fluminense.
Termina mesmo esse time, cara.
O Barcelona.
Acaba com ele,
terminar o assunto.
Tá.
Por hora.
Porque eu tô cansado aqui de inventar desculpas.
O Barcelona, como dissemos no início desse programa, está em crise pela saída de Messi.
Saída de Messi,
mesmo sendo
Suárez,
o Barcelona do Equador.
O presidente
Suárez,
hoje
a dívida de 8 bilhões.
Isso.
É, não é esse, mas não abala do mesmo jeito. Mas o Fluminense passa por eles, então.
Olha... passar, a gente vai ter que passar, que a gente vai ter que ir lá jogar. Agora, se eliminaremos eles...
é uma outra questão.
É outro assunto, mas como eu digo, eu tenho que viver essa felicidade de um time com um orçamento humilde, sem dinheiro, sem poder ter o apoio de seus torcedores por uma pandemia, estar entre os 8 da América. Eu tenho que viver esse momento de felicidade, Escobar.
Nossa, tô arrepiado.
Até porque o Fluminense pode ganhar o jogo e eu morrer... no dia seguinte,
que isso já é desculpa pra derrota, Lopes Maravilha. Ele já tá com
eu vou viver esse momento.
Não, eu tô acreditando. Não, eu acredito na emoção. É uma emoção, é uma emoção genuína.
É uma emoção falsa.
Última emoção do Tony foi em 87, ele é um cara sem emoções.
Não. O Tony passou essa emoção.
Aliás, tem tempo que o Tony não comemora o campeonato mesmo. Nossa Senhora.
Não, Tavares, eu não ligo mais pra essas coisas, já comemorei.
Você já falou
isso. É coisa de Vikings.
Você devia pensar nos outros.
Barbários.
Eu penso, pô. Eu penso, por exemplo, que eu quero que o Fluminense chegue na final do Carioca no ano que vem pra completar o trivice. O Botafogo já tem um trivice, o Vasco também, falta só
campeonato Carioca é uma farsa, o campeonato é Fluminense. Você vive uma ilusão, Tavares. Você vive uma ilusão. O campeonato é Fluminense, não é Carioca.
É porque é o estado
desde
todo.
Desde a fusão.
Então, chegue na final do campeonato Fluminense ano que vem para completar o trivice.
Tá bom. Você tá doido, né?
Se perder,
louquinho para dar um trivice na gente, né?
Vamos seguir, então, com o nosso Café e Bola. Né? É o que falta. Vamos falar de Vasco, Vaguinho. Eu deixei por último, porque o Vasco...
É o Vasco! Eu por Remo, maluco! E o time de regata, como é que perde por Remo?
Remo.
Perdeu por Remo. Desarmado e mentiroso. Um bom filme.
É um esporte olímpico. Desde Irmãos Carvalho, que nós não comemoramos nada no Remo. Com eles também não comemoramos, mas não falamos muito de Remo.
Agora teve o índio aí, o Ezequias.
É canoagem.
Também tem Remo,
é verdade. Ô, Vaguinho, na sexta-feira o Vasco perdeu para o clube do Remo. Jogou mal de novo. Tomou 2 gols, bobo. Vanderlei foi expulso. Agora o menino MT foi se meter numa festa. Negócio de aglomeração, de pandemia.
Imagine,
barulho,
né? Negócio de coronga.
Imagine se fosse que o Vasco MT. Vive.
Ele com aquele cabelo disfarçado, né? Ninguém vai notar que é ele com aquele cabelo assim.
É verdade, festa,
né?
Vai ficar no meio ele da multidão.
Vai ficar tranquilo, né?
Fala, Vaguinho, por favor.
Então, mas meu
crise que se instalou no Vasco, mano.
Não tem crise nenhuma.
Não tem crise.
O senhor está falando aqui com o rapaz da janela aqui à direita, o Lopes Maravilha, o Botafogo está com o mesmo número de pontos que o Vasco. O Botafogo está com o mesmo número de pontos. O Vasco está 5 pontos do Curitiba, que é o líder. E 2 pontos do G4, que é o que interessa, como bem disse Alex Escobar, esse apresentador fantástico do Globo Esporte, obrigado. Um amigo do nosso almoço esportivo, digamos assim.
Obrigado. Um amigo da galera.
Então, exatamente.
Amigão
então,
da galera.
O Vasco, eu acho que Vasco e Botafogo, eles têm o melhor aproveitamento em casa.
Botafogo tem, o Vasco é o segundo.
Isso aí. Então, assim, em casa tem feito o dever de casa. O agora, terceiro, não precisa
quando, você fora, diz em casa é dia de folga dos jogadores?
É, não jogos em casa, mas tem que beliscar fora, né, Bê? Porque não adianta a conta, matemática. Se ganhar os próximos, tem o um próximo jogo agora em casa contra o Londrina. Aí o Vasco termina, mesmo com a campanha bem chifrinha, jogando muito mal, ele vai a 31 pontos. Se ele repetir os 31 pontos no segundo turno, ele chega a 62 e provavelmente sobe. É, sobe ali.
Que horror!
Sobe. É, mas exatamente, fazendo uma campanha chumbreca. Ele consegue subir. Agora tem que beliscar fora, né? Tava, o Alex Vaguinho, Escobar, seu nome, né?
Vaguinho, você acreditava mais nesse elenco do Vasco? Você não acha que pode dar uma ajustada e engrenar? Porque você
pode.
Sem sacanagem.
Sim,
porque
sim.
Você acreditava mais nesse elenco.
O que aconteceu, Vaguinho? Que você não tá
então, mais. Eu acho que melhorou um pouco com o Lisca. E o aproveitamento
do Liminha?
Chegando do Liminha. Lave sua boca imunda pra falar
Liminha,
do Lisca.
O animador de plateia.
Ele recusou o Botafogo.
Não,
mas é o Liminha.
Bom é o Enderson.
Deixa o Russo lá. Deixa o Russo lá trabalhando.
A mistura de Liminha com o Russo.
Ô, bom Lisca.
Tá aparecendo briga na Cracolândia.
Ah, muito obrigado, meu amor. Olha aqui. Chegou um cafezinho, uma beleza.
Aí sim.
Chegou um cafezinho. Então, um bom cafezinho. E é o seguinte. Eu acho que o time melhorou, tanto é que nos últimos 5 jogos o Vasco ganhou 3, mas continua essa história. Se você tiver um bom rendimento em casa e não beliscar nada fora, não pegar um pontinho, não pegar uma vitória fora, vai acontecer o que está acontecendo. O Vasco não consegue, ele fica ali. Ele fica em quinto, opa, agora vai entrar no G4. Aí não entra, aí fica em sexto, aí vai pro quinto de novo, aí vai pro sétimo, vai pro nono, fica ali e não consegue entrar.
Vaguinho.
Tem que melhorar esse aproveitamento fora de casa. Isso é um fato. E sabe o que me deixou mais chateado, meu querido Alex?
Você não falou ainda.
Foi muito triste. Eu até tentei te ligar, você não me atendeu pra te contar isso, que eu tava muito triste após o jogo. Sabe que quando os jogadores vão pra lá, tem uma situação, às vezes, de um jogo que fala assim, pô, o Vasco poderia ter passado, tipo, passo, que deu a impressão nesse jogo contra o Remo. Ah, se a gente perder lá, tá tranquilo, a gente ganha aqui contra o Londrina. Aí os caras foram lá e andaram. Tipo, tava como se estivesse já no papelzinho, ah, esse jogo a gente descarta. Só que o Remo tinha uns 98 desfalques, o time é bem fraquinho, da Silva, inclusive. Podia ter ganho o jogo, no mínimo trazer um ponto. E o Vasco poderia estar numa situação um pouco melhor agora. Agora, também não adianta. A corrida da Série B, infelizmente eu estou entendido desse negócio de Série B, é corrida de resistência. Não adianta sair que nem o maluco. Por exemplo, o Náutico, o Poçante Náutico, que tava
o
Barcelona.
O Náutico
incrível.
O Náutico perdeu dois jogadores fundamentais na vida dele.
Se o Náutico é na 38ª, você tá nas outras quatro.
Quem saiu do Náutico?
Um pontinho, essa saída lá, o Eric... E o centroavante, o Chiesa, o poçante Chiesa, que foi para a seleção italiana, foi campeão europeu.
Não, esse é outro. Esse não.
Agora, Vaguinho, a parada é essa mesmo, irmão. Eu falo sempre lá no nosso rock bola, o bom rock bola nosso de cada dia lá. Tem que estar igual o fermento, no meio do bolo ali. Porque a brincadeira é estar no G4 em dezembro, não é agora.
Você fala isso há 30 anos.
Mas há 30 anos, porque o futebol é isso, não muda, Antônio Rogério.
Não, é isso que eu digo.
Senhor Antônio Rogério Coimbra, não adianta estar no G4 na 37ª, tem que estar na 38ª. Se não tiver na 38ª,
concordo com o Lopes. Futebol, principalmente o flamenguista, não ganhamos tudo.
O Inter sofreu isso ano passado.
Não sei aonde.
Na 37ª, estava em primeiro, foi voltado no último jogo, não perdeu.
Então, o Náutico...
Ele tá nem atenção. É só não dar atenção pra ele. Deixa ele no mundo dele.
Você quer participar desse podcast pra ficar falando de vitória? Não,
eu fico constrangido mesmo. Sinceramente, eu fico constrangido.
O cara quer falar de futebol carioca.
Muito brigando pra não cair. Os outros dois na segunda divisão. Nem no G4.
Bobão.
O outro é América.
Eu fico
muito constrangido, cara. Eu saí de casa agora, minha mulher falou, pô, tu vai lá falar com aqueles derrotados lá, você não tem vergonha.
Derrotado não, hein?
Derrotado não.
Olha o respeito.
Calma que tem jogo ainda. Vaguinho, o Vanderlei não jogará.
Não jogará.
Ele foi expulso.
E fez uma pequena lambança, né?
Uma pequena lambança. Vanderlei também, vou te falar, hein, meu. Tá devendo também.
Aí você vai de loucão. Né? Tomou um frango também, né?
Tomou um frango. Você vai de loucão, que acabou de chegar aí da seleção olímpica, que eu vou te contar, não confio muito não. E ou do goleiro refrescante lá, o House.
O House, né? O House. Ah,
que não foi um dinheiro aqui nesse House.
Poderia,
Mané.
Poderia ser o Drops do Cora.
Porra, a gente ficar aqui, todo mundo imagina, todo mundo aqui vestido. Hello, House. Aí todo mundo aqui vestido de índio, só House pra lá. House, não, pra cá. Aí,
eu aqui no gourmet aqui, passava um cara ali atrás vendendo. Olha, House, um real,
É possível.
Ô, meu querido Alex Escobar, eu iria de Lucão pelo seguinte: pô, o cara chegou agora campeão olímpico, tá com a medalha lá, foi convocado. É um Vasco, um goleiro que o Vasco aposta muito.
Tá sem ritmo,
exatamente. Ah, mas
tem
aí
um fuso, né? Tem um fuso horário, né? Fuso
mas aí também já deu, né? Já deu, né? Pelo amor de Deus.
Daniel Alves, com 150 anos, chegou na segunda, jogou na terça.
É, exatamente.
Mas ele é internacional, é um jogador internacional.
Não, Daniel Alves é mutante, amigo. Ele tem alguma coisa lá, tem alguma paradinha lá que é inacreditável.
Não, se esse goleiro do Vasco saiu pra Night com o MT lá, ele tá no fuso horário, tá tranquilo.
Não,
se ele saiu com o MP, ele vai ter problema. Ministério Público,
tudo. O MT parece que o MT parece que saiu pra MT mesmo, mas aí, meu amigo, não pode.
Tá
no direito dele, tá na idade.
Tá na idade. Mas então, eu iria
na pandemia.
Nossa, não dá, né, Escobar? Mas Lopes Maravilha, esse brilhante comentarista, esse gênio da comunicação,
ele falou
uma coisa: eu não concordo com essa tese aí, que é a melhor série B, porque é o seguinte, porque o nível tá muito ruim, meu amigo. Dani Livre, tu não vê? Ele tá bem feiozinho. Mas você vê, do Operário, que é o décimo, com 28, até o Curitiba, são 5 pontos pro líder.
5 pontos.
Então, assim, cara, tá todo
mundo.
São 10 times brigando por esse acesso aí. Tá muito embolado, cara.
Tudo embolado.
Vaguinho.
Mas isso é bom ou ruim, Vaguinho? Tem que ver se isso é bom ou ruim.
Essa é a melhor série B. A melhor série B pelo mesmo princípio de tudo, Vaguinho. Não existe. A série B do ano passado não existe mais. A do ano que vem ainda não existe. Só existe essa. Ela é a melhor.
O senhor tá cuide na série B do ano que vem, você pode estar lá, hein?
Oi?
O senhor pode estar lá na Série B do ano que vem, hein?
É verdade.
Ô, Vaguinho, eu acho que não acontece. Mas se acontecer, tá tranquilo, porque tudo que tu vive na Série B, na C, na D, foi o Fluminense que criou pra todo
mundo. Na D, olha só, na D ainda
não.
Você vê que todo programa, o Tony, ele tenta imputar isso aí ao Fluminense.
Isso, que é maneiro.
A segunda divisão foi assim.
É verdade.
O Fluminense.
O Fluminense na terceira divisão jogava com o time no Sport TV. No jogo seguinte, tinha lá um patrocinador da camisa, Mercado Europeu. As paradas todas.
Mercado não, Mundo Europeu.
Mundo Europeu.
Tá tudo lá, era assim.
Faz propaganda do nosso patrocinador, pô. Mundo Europeu.
Ô, Vaguinho.
Sim.
Pra gente encerrar o assunto Vasco,
claro.
E o podcast também. O que você faria, Vaguinho? Quero ver a sua coragem agora. O podcaster que está aqui nos ouvindo.
Eu sou covarde,
se você fosse diretor de futebol do Vasco, se você fosse Vaguinho Pássaro, que medidas você tomaria contra o jovem MP que burlou o protocolo, entendeu? Vasco e foi para uma festa no Cabo Frio.
Aqui só tem pergunta pesada.
Mas a gente aqui é coragem.
Vaguinho,
o que você faria, Vaguinho?
Eu, como Vaguinho,
torcedor do Vasco.
Eu, como um Vaguinho Pássaro, um Vaguinho Rolinha, entendeu? É o seguinte, eu falaria, meu garoto, pô, não dá, né? Pô, já não tá jogando, a fase não tá boa. Se ele tivesse arrebentando, o Vasco era líder, pô, aí o pessoal...
Aí enrolando, Vaguinho, que providência você ia tomar, cacete?
Não, ele já foi multado, já tomou lá né, perdeu um dinheirinho.
É pouco, queremos mais.
Não recebe
o salário, pô. Vai multar o quê? O Vasco não tá pagando.
Não, tá em dia. O Vasco fez um acordo lá, não sei como é que era, até o final do ano, pelo menos tá em dia. Então ele vai tomar um ferrozinho bonito, vai perder um dinheiro. Entendeu? Vai também treinar separado, parece.
Mais,
então,
queremos mais.
Isolado. E se eu fosse o Vasco também, dava uma raspada no cabelo dele também, né? Pra pegava uma máquina assim, tirava um pedaço. Isso, assim, ó. Boa. Pegava aquela rapidinho. Me deixa aqui, aí já tirou um pedaço, já era, amigo. Pronto, já foi. Rapidinho. Vai
ficar aquele cabelão ainda.
Pra aprender,
Eu tenho raiva de qualquer cabelo mesmo. Tenho raiva mesmo, não lido bem com isso, tem que admitir. Tudo bem. Então, assim, a melhor punição ele é raspar a cabeça dele mesmo. É, mais que zero, mano.
É, aí, Vaguinho. Queremos mais, hein?
Queremos mais. Tá muito barato isso aí.
Muito obrigado, Escobar.
Eu desejo boa sorte ao Vasco, ao Botafogo, ao Flamengo e Fluminense. Para terminar aqui, né, fazer aquele rápido apanhadão aí dos cariocas pelas divisões. O Volta Redonda saiu do G4, empatou com o Botafogo da Paraíba. Na Série D do Brasileiro, só o Madureira está no G4. Bangu perdeu pro Boa Vista, saiu. Pois é, está bem, mas agora estão mal. E para finalizar, muito rapidamente, o América vai passar mais uma temporada na Série B do Rio.
Que isso? Que isso, Escobar? Não, que houve?
Não passou nem para a semifinal do turno e nem do retorno.
Cacilda!
Isso.
Ah, tudo bem. Vamos lá.
Meu Deus!
Meus amigos, uma ótima tarde, não quero mais falar.
Estragou a tarde.
Caiu o clima.
Pô, clima pesado.
Você viu esses jogos aonde? Na TV América? TV América deve ser de
América
tudo,
TV. América TV. Não, que tudo.
Ah, não?
Bom, boa tarde a todos, bom dia ou boa noite, já que você ouve a qualquer hora.
É isso, Escobar, se anima, Escobar.
Fica assim, Escobar.
Não, vou embora. Tchau.
Coitado do Escobar, hein, cara.
Pô, que isso, triste, fica aí.